só é necessário um pouquinho de motivação. Conheci uma história muito interessante que um falecido doutor gostava de contar. Certo dia, ele disse que um determinado homem, que trabalhava das 4 horas da tarde, exatamente agora início do nosso programa, até a meia-noite, costumava ir a pé para casa após o expediente. Certa noite, a lua estava tão clara, tão bonita, que ele resolveu cortar caminho por dentro do cemitério, poupando-se de uma volta de uns 800 metros. Como não houve nenhum incidente, ele não passou nenhum susto naquele dia, então começou a fazer aquele trajeto regularmente, sempre seguindo o mesmo caminho. Mais uma noite, enquanto atravessava o cemitério, ele não percebeu uma cova que havia sido aberta durante o dia e caiu dentro dela. Imediatamente começou a fazer um esforço desesperado para sair dali. Suas tentativas fracassaram e, depois de alguns minutos, ele decidiu relaxar e aguardar até o dia amanhecer para que alguém o ajudasse a sair. Sentou em um canto daquela cova e estava quase adormecendo quando um bêbado também caiu dentro da cova. A chegada do bêbado despertou o homem que já estava ali, porque o bêbado tentava desesperadamente sair também, agarrando-se às laterais da cova. Aquele senhor esticou o braço, tocou a perna do bêbado e disse: "Amigo, você não pode sair daqui." Mas o bêbado, desesperadamente e apressadamente, conseguiu sair. Isso é que é motivação. Meu irmão e minha irmã, eu fiquei imaginando a cena do bêbado que cai, do homem que está dentro da sepultura, e quando o homem vê aquele bêbado cair e aquele bêbado tentando sair de todas as formas, sente a mão do homem agarrar a perna dele e dizer: "Meu amigo, você não pode sair daqui." Ah, era o incentivo que faltava para o bêbado sair mais do que nunca dali. Ele encontrou forças onde não tinha. As unhas daquele bêbado devem ter se transformado em verdadeiras garras. Só de imaginar aquela voz, quem seria para aquele bêbado que estava dizendo: "Amigo, você não pode sair daqui"? Ficou bom na hora, né? Curou a bebedeira na hora com um esforço gigantesco. Que motivação! Sabe, gente, às vezes esses medos que a vida nos prega, os sustos, as quedas nos buracos, que podem ser fúnebres, podem se transformar em verdadeiras motivações, ou na motivação que a gente precisava para dar um ganho na vida, para mudar a vida, para mudar o trajeto que a gente vem fazendo na vida da gente, o roteiro da nossa caminhada. Você acha que aquele bêbado, aquele homem, voltaram a passar por aquele mesmo caminho algum dia? Nunca mais. E olhe lá se o trauma não foi tão grande que aquele homem nunca mais pisou naquele cemitério. Um medo, um susto, uma experiência fúnebre foi a motivação. Pode ser a motivação. Ou podemos nos aproveitar dos sustos que a vida nos prega, dos medos, das quedas, dos buracos que a gente caiu, para a gente encontrar motivação, sair do buraco, nem olhar para trás e nunca mais querer voltar naquele mesmo caminho, aquela mesma vida. Isso já aconteceu com muita gente, não foi só com este bêbado aqui da história e esse homem, não. E por mais que essa história de hoje aqui pareça uma coisa cômica, algo criado para se tornar ingrato. Não, coisas assim acontecem. Experiências assim acontecem. Eu hoje vou trazer aqui ao programa a história de uma professora norte-americana que, se não me engano, em 2013, estava dando aulas normalmente. Começou a se sentir mal, ela estava grávida, 32 semanas. Começou a se sentir fraca, baixou a cabeça e desmaiou. Socorreram-na ali no hospital já, ou melhor, no colégio mesmo, chamaram a equipe médica. E aí tentaram de todas as formas manter a mulher viva. Quando chegou no hospital, ela já não tinha mais batimentos cardíacos. Praticamente estava morta. Resolveram tirar a criança às pressas do ventre. Salvaram a criança. E a mulher foi dada como morta. Ocorre que, minutos depois, não é que a mulher acorda? Simplesmente. Elas tinham parado de respirar, tinham parado os batimentos cardíacos. Tudo, a mulher estava dada como morta. E estava, a atenção toda estava voltada para o bebê que tinha sido retirado ali dela, que já estava morta quando retiraram o bebê. Mas ocorre que minutos depois a mulher já estava coberta com aquele lençol que põe, ali mesmo no hospital, aguardando os próximos passos. Não é que ela acorda? Pergunta onde é que está, o que está acontecendo? Já não tinha mais o bebê na barriga e estava ali naquele leito hospitalar daquele jeito? Essas coisas todas acontecem. Cair numa cova de noite, alguém que resolveu fazer do cemitério seu trajeto para voltar para cá, pode acontecer, não é? Eu estou me lembrando de um outro episódio, gente, muito interessante. Uma velhinha muito sofrida, estava indo buscar lenha no mato. Quando ela chegou lá, já cansada, com os anos da vida, o peso do corpo, ela olhou para o céu e começou a desabafar com Deus. Ah, eu sou a mulher mais infeliz do mundo. Eu tive um marido ruim, que me batia, que me largou. Meus filhos não cuidam de mim, não me ajudam em nada. Eu não tenho amigos. É, morte, bem que você podia vir me buscar logo, né? Bem que você podia vir me buscar. E aí está ela ali catando lenha, interior, roça. Aí passados alguns minutinhos, não é que a morte aparece para aquela mulher? Quando a morte aparece para ela, sei lá em que forma que era, né? Disse, pronto, eu sou a morte, estou aqui, às suas ordens. E a mulher então se assustou e disse, não lhe chamei não. Aí a mulher começou a tremer, não é? Você me chamou sim, eu vim logo que eu escutei seu chamado. A senhora me chamou. E aí a velhinha respondeu, pois é, foi mesmo. Eu lhe chamei para me ajudar a apanhar aqui uns gravetinhos para eu levar para casa. Veja. Não é que ela se animou na hora? Parou de reclamar? Encontrou forças para catar os cavacos, a lenha? Porque ninguém quer morrer? Embora muitos de nós reclamemos da vida, falemos mal da nossa vida, chamemos pela morte. Quanta gente que como essa mulher que chama a morte? Mesmo quando a gente chama a morte, se ela nos aparece, gente, a gente nega que chamou, viu? Tem muitas coisas que a gente fala por causa das machucaduras, das dores da vida da gente, das angústias da vida da gente. E aí quando nos acontece alguma coisa que nos põe diante daquilo que a gente estava falando, serve como um incentivo para a gente mudar de pensamento. Mudar de ideia, mudar o jeito de viver. Quantos de nós passamos a vida reclamando de muitas coisas? Reclamando de pessoas, da nora que não gosta de mim, da nora que não me dá atenção, que tirou meu filho de mim. Quantos de nós que não reclamamos de alguma má sorte? Ou um acontecido, igual essa velhinha aqui. Meu esposo era ruim para mim, me batia, depois me largou. É por causa daquilo a gente olha para o mundo de forma azeda, o mundo inteiro ficou azedo para a gente. Nada presta no mundo, ninguém no mundo presta. É quando a gente começa a atrair algumas coisas ruins para a vida, logo a gente nega que estava daquele jeito, amargo, azedo,
mal-humorado. A gente começa a negar que a gente era aquilo que a gente era mesmo, estava agindo de um jeito. A gente começa a negar que estava agindo. Enxergue. Vamos enxergar. Algum acontecimento lastimável, lamentável, doloroso nos aconteceu. Isso pode nos servir de incentivo para a gente voltar a viver, gente, não para morrer logo. Pode ser o incentivo que a gente precisa para dar um ganho à nossa vida. E é isso que eu peço a Deus, que qualquer coisa negativa, qualquer acontecimento, injustiça, abandono que fizeram com você, qualquer acontecimento fatal, uma perda, uma dor tão grande que você não conseguiu nem entender até hoje. Pense nesses episódios de hoje, por mais engraçados que tenham sido, mas essas coisas precisam servir de incentivo para a gente mudar a vida da gente. Porque afinal de contas, só se agarra a esta vida aqui, da terra, passageira, quem não tem esperança no céu, quem não acredita que Deus existe, quem não pensa na eternidade. Acredite no céu, acredite que Deus existe, pense na eternidade, e aí nós vamos ver que tem pouca força, vai ter menor força. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Os acontecimentos daqui dessa terra doem. Coisas tristes. Mas eles perdem força dentro de nós. Quando a gente lembra que o céu existe. Deus está lá me esperando. E a eternidade é para mim. A vida eterna é para mim. E é assim que a gente encontra motivação para, em meio a tantos acontecimentos indesejáveis, a gente continuar sorrindo, vivendo, amando, cantando uma canção nova para as pessoas que estão perto de nós, oferecendo uma canção nova para a vida de outras pessoas e dizendo: pense no céu, porque lá é que não vai ter esse sofrimento daqui. Queira o céu e a eternidade, porque lá é que nós vamos viver com pessoas boas, 100% boas. Pense na eternidade, porque os presentes que a gente queria receber aqui na vida, nesta vida aqui, a gente vai receber lá. Mas pense na eternidade. Vamos nos libertar dessa prisão que é ficar só pensando na vida terrena. É isso.